So. So. Tudo assinalado. São 18 horas e 5 minutos do dia 29 de agosto de 2013. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito que haja a leitura, que o do pastor Davi Astrogildo efetue a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Conforme determina o regimento interno e o decreto 201, eu venho comunicar o ofício recebido 153/2013, recebido da Justiça Eleitoral, no qual afasta o vereador Adílio Perim do cargo de vereador. Posteriormente, será lido este ofício. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária 029/2013. Dispenso a leitura, tendo em vista que existe uma ata individual para cada vereador. Como está em posse dos vereadores, eu coloco essa ata em discussão. Coloco, então, a ata em votação. Votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, que forem contrários, que se levante. Declaro aprovado por todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 3.273/2013.
Projeto de Lei número 3.273/2013. Abre crédito especial e dá outras providências. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento público municipal o seguinte crédito especial no valor de R$ 1.089. Órgão secretário.
5 minutos. Vereador Adriano Marangô.
Obrigado, presidente.
Vereador Antônio Carlos Brito. Vereador Davi Astrogildo.
Só quero saudar a todos que estão nos visitando e dizer que nós temos ouvindo assim, sobre o requerimento do vereador Marcos sobre 1% para a saúde. Isso é uma coisa justa. E também hoje à tarde tivemos a Assembleia, né, também das emendas, né, que tem nosso apoio, porque isso é bom para o município, asfalto, cobertura do salão lá em Carajá Grande. Então, tem o nosso total apoio também. Era isso aí.
Vereador Jocinei Boff. Obrigado. Vereador Luiz Carlos Souza. Obrigado. Vereador Marco Antônio Moura.
Boa noite, presidente. Também agradecer as palavras do pastor vereador Davi ali sobre a minha indicação. E também espero que a mesa diretora analise, né, que nós possa colaborar com a saúde do povo de Joia aí da melhor forma possível, que nós acho que, no meu ponto de vista, dá para nós fazer essa, dá para nós repassar esse recurso para a Secretaria da Saúde ali, que vai ser de fundamental importância. Tenho certeza que a mesa diretora vai analisar e vai trazer para a pauta da votação aí para nós incluir no, de repente até incluir no PPA. Obrigado.
Vereador Valdir Sarturi.
Presidente, colega vereadores, pessoal que nos assiste, eu continuo defendendo a tese que a Câmara de Vereador tem que ser um órgão que pode ajudar todos, aonde há grande necessidade. Eu acho que, se vocês, vereadores, nós vereadores, que estão nos assistindo, leu a leitura desse ofício aqui do prefeito, só de programa na Secretaria da Saúde, se tem hoje R$ 256 mil. Então, eu continuo defendendo que a Secretaria da Saúde, com seus programas, que são unificados e têm sido corretos dos órgãos que repasso, tem sobrevivência própria, tem como sobreviver. Se está com dificuldade, tem que fazer alguns reparos, quem sabe administrativamente. Mas eu acho que nós, vereadores, temos que dar uma atenção aonde há necessidade. Como é de conhecimento dos vereadores, quando vem um pedido, como eu tenho aqui, olha quanto nós repassamos esse ano, R$ 12.600 da Câmara de Vereadores, para muitas comunidades. Então, eu acho que nós não podemos vincular uma receita para uma secretaria só. E para uma secretaria que sobrevive de um monte de programas cumpridos com quem repassa. Eu acredito que a saúde é importante, mas temos muitas coisas importantes no município que tem que sobreviver também. Muito obrigado.
Passando a ordem do dia, solicito o secretário que faça a leitura do parecer 039/2013 da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 3. Passando as explicações pessoais pela ordem de inscrição, com a palavra, por 10 minutos, o vereador Valdir Sarturi.
Presidente, vereadores, pessoal que nos assiste, queria fazer umas pequenas colocações sobre o transporte escolar. É um comentário de lobby, boicote, umas palavras assim que o dicionário, às vezes, para quem não estuda, não estudou, não se consegue. Mas vou dizer para vocês do meu sentido que qual eu pus no jornal, aí quem leu o jornal viu. Quando é feita uma licitação, a licitação é feita por 180 dias, foi feita a primeira. Então, a administração municipal tem o conhecimento que em 180 dias vai vencer a licitação e que tem que se programar para que o transporte escolar não pare. O que que houve? Houve por duas vezes uma retificação da licitação. A licitação foi retificada duas vezes por erro de elaboração. Então, aí que acontece depois essas palavras que dizem que os boicotaram, mas na verdade, se a redação da licitação fosse uma licitação bem feita, tinha sido feito no prazo, não tinha vencido. Eu, no meu ponto de vista como vereador, e o que eu vejo falar da comunidade, houve um erro administrativo. Porque se não houvesse um erro administrativo, tinha saído dentro dos prazos e todo mundo estava trabalhando. Né? Então, essas são as palavras que eu queria dizer sobre o transporte escolar. E que o que se põe no jornal, que eu pus ali, é uma realidade. Que nós perdemos, o pai perde, o professor perde, o transporte escolar sobrevive disso também, perde. Né? Então, seria isso. Muito obrigado, presidente.
Vereador Antônio Carlos Brites.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. As pessoas que estão nos assistindo. Agora, eu trabalhei ano passado nesta casa, trabalhava. Colega vereador Luiz, você lembra que tu sempre cobrou as estradas, que estavam péssimos 5 anos. Tu cobrou, sempre cobrava. Agora, não temos, e nós sempre tínhamos hora extra, sempre fazendo. Agora nós não temos uma hora extra, não trabalha mais que 4 horas por dia. E como é que o Zé Roberto vai vencer as estradas? Ele vai ter que largar essa gente. Se ele não largar, para pagar uma hora para nós que fizemos rendimento nas estradas, ele não vai conseguir voltear isso aí. O tempo, o jeito que está chovendo. O negócio dos transportes escolares, isso é preocupante. Eu me preocupo porque eu sou um vereador que foi eleito pelo povo. Só que tem uma coisa aí. Estavam dando diferenciado, estavam pagando os transportes escolares diferenciado. Isso não existe, se ir na promotoria, com certeza o Zé Roberto vai devolver dinheiro aí, eu acho, se for diferenciado também, porque teve uns piá que me falaram para mim, que eles estavam ganhando uns mais que os outros, não sei se é verdade, eles me disseram isso aí, o que me passaram os que fazem o transporte escolar. Então, isso aí, a saúde, eu não sou contra, Pique, o teu pedido, mas os dinheiros estão vindo mais que o mandato do Jânio para a saúde. Tu pode ter certeza, a receita nossa está muito maior agora do que a do Jânio da outra vez. Mas com certeza, assim, ó, o Jânio deixou dívida. Não nego que não deixou das máquinas que ele comprou, que nós estamos trabalhando. Mas o prefeito é o Zé Roberto, ele vai ter que... É ele que vai responder, não é nós. Não é o Jânio que vai responder. É ele que vai ter que pagar as dívidas. Não adianta, se ficou. O Jânio pegou o FAPES. Ele pegou com a dívida uns 300, 400 mil do tempo do Vilmar, que ele largou. Ele pagou. Não, né? O Jânio deixou. Deixou a desejar nesse negócio do... Mas foi parcelado, dá 12 mil por mês. Nada contra. Eu acho que o Zé Roberto tem que largar os 70 cargos de confiança que ele tem para poder cobrir essa folha. Senão ele não vai enroscar mais. Para pagar algumas horas para nós trabalhar aí, ajudar na estrada, que a gente está aí para isso. Eu sou um vereador assim, sou funcionário também, que nem todos os outros. Não sou nada contra o Zé Roberto. Só que ele tem que, vai ter que achar alguma solução. Até umas pessoas têm me pedido aí sobre essas ruas aí, dos caminhão pesado passando aí, que está tremendo muito aí, os encostos, tomam o lugar de outras. Esse trânsito aí agora que está, teria que dar um jeito de dar uma arrumada, as pessoas pedem aí para a gente falar, né? Tu, Pique, que é irmão do Zé Roberto, e fala que o trânsito está correto. É só que ele vai ter que tomar uma atitude com os polícias de os caminhões passar por dentro da cidade e destruindo tudo, o asfalto, tudo que é. E quanto a, como diz outro, nosso colega vereador Adílio, foi dispensado, foi cassado, a gente torce que venha uma pessoa também, o Claudinho, é do nosso partido, PP, né? Que a partir de segunda já vai ter, com certeza, vai estar com nós aí, trabalhando aí. Esse é um final de semana a todos. Bom, obrigado.
Com a palavra, vereador Adriano Marangon.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste. Também o assunto da semana é o transporte escolar, educação, né, vereador Ilho, li sua matéria no jornal. Concordo com o senhor, concordo com o que o Ilho disse. Né, eu acho que, na minha visão, assim, ó, o erro foi deixar, como o senhor bem colocou, deixar vencer os contratos para ir sentar com os transportadores e negociar. Sempre foi difícil a negociação. Eu, quando fui coordenador da escola, participei já de uma reunião em administrações passadas, como professor representando a escola. É um período, é um momento de debate, né, entre empresários e governo. Então, eu vejo o erro maior é deixar vencer um contrato para depois sentar, parar a aula, parar o ano letivo, e aí vamos sentar e vamos resolver. Com pressa, né? E aí a coisa não anda. Espero que durante esses 30 dias, que a negociação não deixe para acontecer nos últimos 2 dias, ou depois que vencer esses 30. Que se comece, semana que vem, né, que se vá se estudando uma maneira de chegar num acordo. Né? Que se tiver que convidar outras empresas, que seja, né? Que tem 30 dias aí, mais 30 dias para amadurecer uma ideia para a escola, para as aulas não pararem mais. Segundo fato, novamente, já cansei de falar aqui, às vezes a gente fica xarope de tanto falar, né? A situação da nossa prefeitura, do nosso município em geral, financeira, não é boa. Mas a gente só ouve reclamação, a gente não ouve uma ação concreta, uma, para melhorar a situação. Não se vê uma ação concreta. Quem dirá tantas que precisariam. Economia de folha, né? Gasto com pessoal, o vereador Nico colocou CC, contrato, o que é prioritário? Né? Agora mesmo, gente, querendo ou não, foi aprovado mais um contrato. Será que é prioridade esse contrato? Será que prioridade... Eu não vejo falar em prioridade desse governo. Não vejo. Prioridade é não demitir ninguém, eu acho. Contratar gente. Vamos botar a parceria aí para dentro, né? Se a coisa está ruim, eu comentei o outro dia, achei boa a iniciativa do vereador Marcos. Não concordo com toda ela, mas a iniciativa é muito boa. Que a saúde tem que ser priorizada. Mas eu espero que ela seja priorizada primeiramente para quem lhe é de dever, que é o prefeito. Primeiro, o prefeito priorizar a saúde do nosso município. Depois, nós, que somos representantes do povo. Esses dois fatos, presidente. Obrigado.
Obrigado, Adriano. Gostaria de passar a presidência, meu vice, e usar o meu espaço.
Com a palavra, o vereador Jorge Abreu, por 10 minutos.
Eu queria, senhor presidente, agradecer essa oportunidade, mais uma vez, estar aqui. Que Deus permita a gente de permanecer no cargo, também nesse chuvarada de cassação que anda por aí. Parabéns a todos vocês, um exemplo nós, e agradecer a presença dos que se fazem presente para nós assistir. Eu gostaria de me reportar, né, também, não vou deixar de falar inicialmente, em relação aos contratos de pessoal. Faço das palavras do que o vereador Adriano comenta, tu não se vê nenhuma atitude do prefeito em relação a economizar recursos, a não ser não pagar as horas para aqueles que precisam receber para poder que as coisas aconteçam, em relação a obras, em relação à saúde, em relação ao transporte escolar, que são servidores, serviços essenciais, que precisa ter a continuação. Então, não vejo nenhum tipo de atitude. Eu me surpreendo, né, quando o vereador Davi vota a favor desse contrato. Mas certamente o vereador concordou, porque há poucos dias nós aprovamos um contrato da sua filha aqui, né, vereador? Então agora já está trabalhando, agora vão aprovar dos outros, né? Então você vota tudo um jogo de interesse, não é interesse da comunidade, não é interesse da sociedade. Se a sua filha não estivesse trabalhando, quase tenho certeza, vereador, que o senhor, respeito muito o senhor, mas o senhor me falou para mim que não votava mais nenhum contrato, voltou, mudou, está com o discurso igual ao do prefeito já. Então, já deu para perceber, né? Como é que vai ser os 20 ou 30 contratos que tem ainda para frente de parte do vereador. Não, depois o senhor fala, depois o senhor usar.
Questão de ordem, vereador
depois,
Davi.
Depois,
questão de ordem. Está com a palavra o vereador Jorge.
Tá, okay. Obrigado, presidente. Também queria me reportar em relação ao que diz respeito, vereador Pique, a 1%. A proposta é boa, mas como falou o vereador Adriano, primeiro precisamos de uma iniciativa. O que esse prefeito quer? Que atitude ele está tomando para que isso aconteça? Para que nós tenhamos convicção e consigamos economizar recursos. Por outro lado, o valor que o senhor solicita não há condições de ser repassado. Hoje, nós já devolvemos em torno de mais de 20 mil em relação aos repasses de ofício para lá, porque dispensamos o orçamento do FG do contador, mais os repasses que foram feitos para assistência social, para as escolas, para as equipes de futebol, para o lar do idoso, para a PAI, que vinham em situação muito difícil. Eu tenho um ofício do prefeito me solicitando 20 mil para o lar do idoso, para poder manter aberto até o fim do ano. Será que esses 17 mil que precisa mais, ele vai ter para repor ou vai continuar pedindo aqui para a Câmara? Então, precisa se tomar atitude. Veja quanto CC tem na área de saúde. Tem contrato terceirizado na área de saúde. Eu nunca vi uma saúde ser administrada por terceiro. A administração da saúde é administrada por pessoas terceirizadas. É a primeira vez que eu vejo no município de Joia terceirizar a administração. Daqui a pouco vão terceirizar lá o gabinete dele lá. Daqui a pouco vão terceirizar as obras da estrada, tudo. Mandar os funcionários embora e vão terceirizar. Então, o que é terceirizar serviço? Porque não sabe fazer a gestão. Então, isso aí entristece a gente. Entristece também quando as crianças ficam sem aula por falta de transporte. Mas será que a administração não sabia que tinha que licitar durante esses 180 dias, deixou para os últimos dias? Será que o prefeito, com os 29 anos de experiência que ele disse que tinha, ele não sabia que era melhor fazer esse contrato no início do ano? Será que ele não é bem amigo da pessoa que trabalha na licitação e contrato, não sabia disso, que teria que ter contratado?
E digo mais, 30 dias está irregular de novo. O contrato deveria de ser feito agora até 180 dias, podendo ser interrompido em qualquer período. Vai errar de novo, porque é mal assessorado, não se aproveita, as pessoas não se aproveitam de buscar informação de pessoas que entendem. Quando vão fazer os cursos, não sei o que fazem em Porto Alegre, porque se soubesse, eu visse, prestasse atenção, não faziam tanto erro, não cometiam tanto erro numa administração como está sendo cometido nessa. Obrigado, presidente.
Retorno a palavra ao vereador Jorge.
Passando as explicações de líder, está com a palavra por 5 minutos o vereador Adriano Marangô.
Senhor presidente, colegas, comunidade, novamente. Essa semana, ainda falando sobre corte de despesa, contenção de despesa, assisti pelo noticiário dois municípios, não muito distantes do nosso, com realidades parecidas, que apresentaram um grande corte de pessoal, de baixo escalão a alto escalão, Salto do Jacuí e Fortaleza dos Valos. E ouvi o prefeito de Fortaleza dos Valos, do Salto do Jacuí, eu só vi o noticiário. E ele explicando que no momento não tem condições, precisa reduzir a folha, largou o pessoal em grande escala, e assim que a coisa melhorar, vai chamar de novo. Eu entendo que é o correto e é um exemplo, talvez, a ser pensado. Um outro assunto, também li no jornal nesse final de semana, que o prefeito anunciando que até o final do ano, provavelmente, os títulos do assentamento Botão de Ouro estarão nas mãos dos assentados. Que bom. No meu período de campanha, não foi uma promessa, mas foi alguma coisa que eu peguei para mim, um compromisso meu, por ser daquela comunidade também, onde cresci, não nasci, mas vim para o Botão de Ouro com 4 anos de idade e ali permaneci até agora de pouco e morar no Rincão dos Pires, comprar essa briga junto com o povo de lá e lutar pela questão dos títulos daquele assentamento. Títulos esses que foram já dados aos agricultores no ano 99 e depois, antes de pagarem a primeira prestação, que muitas pessoas não têm esse conhecimento que o assentado paga também pela terra, tem 20 anos, paga um valor simbólico, é verdade, mas paga. Então, antes de se pagar a primeira prestação, foi cancelado ou foi invalidado os títulos de posse dos assentados do Botão de Ouro. Pelo motivo de que o antigo proprietário da terra, ou a família do antigo proprietário, entrou na justiça contra o governo. Então, por esse motivo, a coisa parou. Os títulos que o pessoal tem em mãos não está válido. E sim, conforme o prefeito noticiou, e eu já tinha esse conhecimento, num dia que tinha ido a Porto Alegre, lá no INCRA, conversaram com o pessoal, que a ideia é revalidar esses mesmos títulos que o pessoal tem em mãos, para aproveitar o valor da terra, que foi cogitado no ano de 99, num valor bem abaixo do mercado de agora, e que provavelmente, o que o cara me disse, assim, ó, diferente do que ele falou para o prefeito, que a qualquer momento pode ser, falta dar um canetaço lá em Brasília, a parte do INCRA Porto Alegre está feito, falta pegarem e despachar lá de Brasília e mandar a ordem de serviço, que pode ser a qualquer momento, pode ser semana que vem e pode demorar um ano. Foi isso que ele me disse. Então, mas a gente está em contato, eu sei que o prefeito também está, tentando apressar essa tal assinatura. Então é um compromisso que eu assumi para mim e faço grandes votos que se desenrole, que saia do papel e venha para a prática. No mais, obrigado, presidente, colegas, uma boa semana a todos.
Obrigado, Adriano. Por 5 minutos, vereador Luiz Carlos Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras, estão presentes. Vamos falar nas estradas. As estradas faz 4 dias que chove e 4 noites e vai ser ruim daqui 2, 3 dias, uma semana, porque não tem como. Eu critiquei mesmo os 4 anos que se passou, que era o Jânio, e não mudou muita coisa, Nico. Na verdade, as estradas continuam a mesma coisa. Nada aconteceu de dizer essa estrada que foi bem feita daqui, da Joia até São José, ou
para dizer que ficou uma marca. Não ficou. Ali nos potreirinhos que foi feito, que pago, 19 mil por quilômetro, foi até São José, está ruim, praticamente igual às outras. Então, é difícil de conservar. E o maquinário não está muito bom, mas eu espero que melhore. Sobre as horas extra, eu sou a favor de pagar hora extra para quem trabalha, como vocês, que estão na estrada para aparecer serviço, para render o serviço. Agora, se tiraram as horas extra de quase todos, mas eu acho que tinha que rever. Para quem trabalha e para quem dá rendimento, tem que pagar hora extra. Sobre os projetos, nós, no passado, eu até não gosto de falar passado, para mim, passou, o meu negócio é de hoje e futuro. Mas a gente tem que falar, não adianta. Nós aprovemos, e não vai ser uma contratação que a prefeitura vai fechar as portas. Não. Se o prefeito contrata, se ele quer agora, está na mão. Mas é ele que tem que ver se tem ou não tem impacto, que falava. Na época, nós vivíamos, porque tinha que ter impacto, não tinha, nós aprovávamos. Bueno. Se o Jânio pagou ou está pagando alguma coisa, o problema é dele. Sobre o FAPES, que ficou R$700 mil para pagar por mês, 12 mil, mas é tudo coisa que tem que pagar, o caminhão e tantas outras coisas. Sobre a administração do prefeito, que ele tem que tomar alguma atitude de dispensar algum funcionário, algum secretário, algum cargo de confiança, ele vai ter que fazer os análises dele e ver, porque quem vai pagar vai ser ele. E eu assisti, vereador, lá em Fortaleza dos Valos. Eu acho que o prefeito, se é que está tão mal assim, tem que fazer o mesmo de lá e salvar, e fazer uma boa administração. O ano que vem, se tiver que pegar, pega de novo. Mas as coisas têm que ser corretas. E hoje não tem meia boca. É ou não é? Seria isso, obrigado.
Com a palavra, por 5 minutos, o vereador Marcos Moura. Vereador Waldir Sarturi.
Bem, nesse lado político, eu queria manifestar. A gente, quando assume uma câmara, é a mesma coisa quando vai para o quartel. Lá no quartel, tu aparece e faz novos amigos, novos companheiros e conhece a projeção de pessoas. Eu quero dizer que, na pessoa do vereador Adílio, que hoje não está trabalhando com nós, eu não tinha conhecimento e me convenceu que era um homem inteligente, um homem que podia nos ajudar, que podia ajudar muito a administração municipal pelo acesso aos governos que ele tinha. Né? Então, eu acho que, a nível de Câmara, de Prefeitura, perdemos. E acredito que o Claudinho, pelo que se entende, que é o novo rapaz que vem aí, que também a gente não tem o conhecimento, nunca prosei com o Claudinho, acompanhei ele na campanha política e espero que seja do nível do Adílio para mais. Né? Todas as pessoas têm o seu crédito, têm o seu valor, basta chegar aqui e demonstrar que tem a capacidade suficiente para desempenhar o seu cargo. Queria dizer que a gente foi secretário, Luiz Carlos Souza, quem falou em estrada, eu fui secretário por 22 anos, a dificuldade é muito grande em tempo de chuva, muito, muito. Mas dizer que no nosso governo, no caso eu fiz parte do governo anterior, a gente foi atrás de muitos recursos da União, do Estado, do INCRA, e cobrimos essas estradas em até certo ponto de pedra, que muitas maiorias já não tem mais. Grande preocupação se hoje esse prefeito não se der as mãos com essas entidades, com esses órgãos. Se ele não ir atrás de INCRA, atrás da União, do governo federal, do governo do Estado, não vai caminhar sozinho a lugar nenhum. Se ele não ir buscar esse recurso, recurso público municipal não arruma essas estradas. Tenho conhecimento disso e vocês vão me dá razão logo ali, que é a hora que terminar as pedras, que o popular Ilo ajudou a botar e as empleiteiras aí, as dificuldades vão ser maiores, não medindo a capacidade deles. Mas eu não estou ouvindo nenhuma iniciativa de um projeto para ir atrás desse recurso. Ah, porque até esses recursos a gente desvinculava o óleo diesel e muitos outros reparos que se fazia e que se alimentava através desse recurso. E se não tiver isso aí, dificilmente vão conseguir. E quem paga com isso? Nós, que vivemos aqui na Joia. Né? Então, um bom fim de semana a todos, uma boa semana. Ah, e comentar sobre a festa da PAI. Olha, nós tivemos a festa da PAI, ajudamos dentro do possível, 3 dias lá ajudando para a festa da PAI. E dizer a emoção das pessoas quando se apresentou o pessoal da PAI lá. Feliz de nós que temos nossos filhos, quase todos, com boa saúde, que a gente possa olhar. Que não olhar uns pais, olhar para os filhos e saber que aquela dificuldade é para sempre. Olha a emoção lá na hora da apresentação de quase todas as pessoas que estavam lá. Pegou o pessoal. Pegou. E o grupo é grande. E ainda tem gente aí, a iniciativa do vereador Jorge Abreu, tem pessoas que dizem que tem que extinguir a PAI. Pelo amor de Deus. Isso é o fim do mundo, é o fim de pessoas que não são, não dá para dizer, mas são desinteligentes, não são inteligentes. Muito obrigado.
Obrigado, presidente. Gostaria de passar a palavra. Vou usar um espaço por 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores. Então, pegando na mesma linha, o presidente, mais uma vez, reafirmou, então, perante a comunidade, a importância da PAI em nosso município. Como falou o vereador Sarturi, feliz daquela família que não tem um familiar lá na PAI. É só quem não tem coração e quem não tem visão para não enxergar da importância que é a PAI na vida, na sociedade, na família, para conseguirmos, junto com os professores, fazer a verdadeira inclusão social que necessita essas pessoas. Então, essa casa sempre colaborou com a PAI, na minha gestão desde o início, e é uma preocupação muito grande. E digo, nós já repassamos o recurso para a PAI, e se possível, vereador, se possível, ainda iremos repassar mais recursos para que a PAI consiga fazer um trabalho da melhor forma possível. Agora, lamento mesmo, políticos que assumem cargo de alto escalão, e dizerem que tem que extinguir a PAI, que não se faz necessário. Como que vai colocar lá no Mastela, ou lá no Conquista, lá, crianças com problemas que nós conhecemos da realidade e fazer a inclusão junto numa sala de aula e conseguir que essas pessoas consigam aprender e ter um desempenho para chegar a um dia a ter um trabalho e que seja de autossustentável. Então, parabéns, vereador, por ter comparecido. Eu não pude comparecer nesse almoço, mas estarei sempre à disposição para colaborar naquilo que for possível. Eu queria me reportar assim, ó, em relação às dívidas, que o pessoal comenta muito. Eu quero dizer para os vereadores aí que eu tenho divulgado as receitas. As receitas dos últimos 3 meses ultrapassaram a 1.700.000 cada mês. E que são superiores, sim, conforme falou o vereador Nico, às do ano passado. O que está acontecendo? Não há outra coisa, é uma má gestão do recurso. Então são várias situações. Eu gostaria que os vereadores acessassem o portal da transparência e que verificassem alguns gastos. Como, por exemplo, o Línea. Onde é que você vira o Línea andando? A serviço do município? Viu aonde? Aonde está o Línea hoje? Segundo informações que eu tenho, a despesa no Línea passa de R$10.000, vereador Pique. Está ali na saúde. Quem sabe vão vender o Línea por 10 ou 15 mil ali para comprar remédio ou pagar hora extra dos servidores. Eu acho que isso deve ser feito, porque não tem outra coisa a fazer. Ficar botando peça nesse carro para estar parado não adianta. Já pedi, faz mais de 30 dias que eu pedi, não consigo essa informação dos gastos desse carro e passa de R$10.000. Quero que o prefeito me justifique também o porquê o salário dele chegou a R$20.000 esse mês de julho. Precisa ser justificado. Precisa ser justificado porque a cunhada dele ainda permanece no controle interno e recebendo vantagens. Porque ainda é representado
as pessoas do controle interno têm representação com parentesco, com vínculo na súmula 13, por que continuam essas pessoas? E por que continua vindo o contrato? E o que está fazendo alguns servidores da prefeitura que o prefeito não quer aproveitar? Então isso precisa ser dito. Precisa ser dito para a população. Na medição agora, quem olhar o edital percebe a diferença de valores no edital da mesma quilometragem. Na mesma quilometragem, ultrapassa 50%. O porquê? Porque está com determinada empresa o tal contrato. Então, são essas coisas que precisa se conferir. Não é só dizer tem dívida, tem dívida. Todos os prefeitos deixaram dívida. E esse prefeito vai deixar muito mais. Aqui nós já autorizamos, hoje, mais 147 mil. Desses 147, o prefeito não vai pagar nem 20%. Vai ficar para o outro prefeito. Já temos 1,5 milhão autorizado. Esse tem 2 anos de carência. Quanto vai ficar para pagar? Tem 15 anos para pagar? Vai ter 3, 4 prefeitos pagando essa dívida? Todos vão deixar a dívida. O que precisa é saber o que está fazendo quando pega a caneta na mão. Isso que precisa saber. Não é se candidatar por farra. Eu nem sabia que ia ganhar. Então, eu não sabia que tinha dívida. Tu tem que tapar dos problemas que tu vai enfrentar. Então, essas situações entristecem a gente. Como entristece quando a gente elogia alguém que vem aqui e assiste a sessão aqui, lamento, né, ter que dizer isso, mas entristece quando os caras saem por aí falando totalmente o que não é, ou o inverso do que os vereadores disseram. E não tem problema, não. Pode mandar o CD para cá que nós vamos dar cópia. A câmera é transparente e não fica escondendo nada. E vamos continuar dando. Não tem problema nenhum. Não adianta trazer contra-cheque, mostrar. Nós precisamos ter dignidade. Precisamos ter seriedade, precisamos se empenhar realmente pelas coisas que interessam ao povo, que interessam à sociedade. Não o que eu vou fazer, como é que eu vou conseguir trabalhar menos e ganhar mais. Não é isso que interessa. Nós precisamos, vereador Luiz Carlos, trabalhar por todo o município, não por um prefeito, que é o ídolo, parece, do partido PDT. E quero saber também, quando que o vereador vai a Porto Alegre? As estradas estão ruins, as estradas estão muito feias. Quando teve situação parecida com hoje, vereador Salturi, nós fomos a Porto Alegre, em 2 dias tivemos 15 mil. Em 8 dias nós tivemos mais 62 mil depositados. Para quê, seu Luiz Carlos? Para comprar óleo e pagar hora extra para os servidores. Para empedrar as estradas, como por exemplo São Pedro, São Roque, a travessa da Paulo, Silva Jardim, que o senhor sabe muito bem, o senhor disse que não vê estrada boa. Vai lá, não tem problema hoje. Na administração passada, o vereador Valdir Solim, da época, hoje vice-prefeito, não pôde chegar em 2 sessões, porque quis vir pelo asfalto, pela travessa da Paulo, e lá ficou a caminhoneta dele atolada. E ele teve que pedir socorro, ligar e dizer que não ia poder. Vai ver hoje, passa hoje lá para ver. E a outra foi aplicado o dinheiro, o recurso buscado no governo de Veracruz. Então eu gostaria que o senhor buscasse aqueles 50 mil que o senhor falou esses dias, bem rapidinho, uma vez aí, para socorrer as estradas e talvez para agora essa para a saúde. Obrigado. Obrigado, presidente. Pode encerrar. São 19 horas e 25 minutos. Declaro encerrada a sessão.